nesta casa podemos dizer que aquela expressão que ali está, pátria, nos é a todos muito superior. E nenhum de nós conhece tudo sobre esta pátria. Nenhum de nós conhece tudo sobre este país que amamos e ao qual eu reconheço que todos, de formas diferentes, podemos amar. Mas há uma coisa que o meu professor de História saberia e que eu também sei. É que podemos não saber tudo sobre esta pátria. Mas sabemos uma coisa. Sabemos que esta pátria nunca se ajoelha. Esta pátria e este país que amamos nunca estará de joelhos perante o mundo.
É, favor,
e tenho a certeza que esta enorme pátria que é a nossa sorri orgulhosa, orgulhosa e feliz do seu passado, como nós sorrimos orgulhosos e felizes do nosso passado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria também referir a presença do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, que há pouco não referi por falta de informação. Não há pedidos de esclarecimento, pelo que passamos às intervenções, tendo para o efeito a palavra o Sr. Deputado Paulo Núncio, do CDS-PP.
Sr. Presidente da Assembleia da República, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados, creio ter sido o primeiro deputado desta Assembleia, durante a sessão solene do 25 de Abril, a discordar abertamente das declarações do Sr. Presidente da República sobre reparações coloniais que não são devidas, divergências históricas que não são necessárias, e interpretações erradas sobre o passado a partir de critérios do presente. O facto de discordarmos abertamente das declarações do Sr. Presidente da República é uma divergência política que assumimos com toda a frontalidade. Mas não a confundimos com um processo de crime gravíssimo, nem a transformamos numa sublevação das instituições. E não aceitamos nunca dar à nação e ao mundo uma imagem de um Estado sem regras e de um Parlamento sem limites. Marcelo Rebelo de Sousa fez declarações erradas e graves, mas isso não o transforma num Miguel de Vasconcelos, esse sim, um traidor à pátria. Não perderei um segundo mais com esta iniciativa politicamente insana, juridicamente ignorante e institucionalmente infantil. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também para uma intervenção, para um pedido de esclarecimento, tem a palavra, Sr. Deputado? Não? Sr. Deputado André Ventura, tem a palavra.
É uma interpelação à mesa apenas, Sr. Presidente.
Faz favor, Sr. Deputado.
Oh, Sr. Presidente, era apenas para um esclarecimento ao Sr. Deputado Paulo Núncio. O debate
não
de
hoje... Isso não é uma interpelação
não, não, é
à mesa.
Não, é para a mesa. Se a mesa pode esclarecer o deputado Paulo Núncio...
O senhor deputado ainda tem tempo para uma intervenção.
Não, mas é só para dizer isso, que a iniciativa que nos traz aqui hoje, o debate que está marcado, não tem nada a ver com o processo, a sua excelência, o Presidente da República, e o senhor deputado
obrigado,
parece estar confundido
deputado.
Sobre
obrigado,
isso.
Obrigado, senhor deputado. Não foi um pedido de esclarecimento, foi uma prestação de esclarecimento, mas enfim... Sempre foi um esclarecimento. Tem a palavra para, também para uma intervenção a senhora deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
É tudo medo? Senhor Presidente...
Os senhores deputados estão a prejudicar o debate de urgência que o vosso grupo parlamentar requereu. Talvez criar condições para que possamos prosseguir com a intervenção. Vamos prosseguir com a intervenção. Senhor deputado Pedro Pinto, podemos prosseguir? Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A República Portuguesa tem uma história imperial e colonial. Há quem queira assumir a nossa história por inteiro e há quem queira deturpá-la para fomentar o ódio. Lamentavelmente, o tema foi agendado por quem não a respeita, mas iremos tratá-lo com a seriedade que merece. Os 50 anos da democracia são os 50 anos do fim do Império. Como portugueses e portuguesas democratas, não podemos falar apenas de tecnologia naval e de expedições marítimas, de ciência e de conhecimento. Os impérios não foram meros contactos geográficos e culturais. Os impérios envolveram muitas violências. Milhões de pessoas escravizadas, traficadas de África para o Brasil. Milhões de pessoas oprimidas pelas guerras de ocupação colonial e por regimes de trabalho forçado em África. 13 anos de guerra, com dezenas de milhares de mortos de ambos os lados, de costas voltadas ao mundo democrático, devido à recusa de negociar a descolonização. Foi para dar uma solução política a esta guerra e para abrir um futuro democrático para o país que o MFA iniciou o 25 de Abril. Continuemos esta viragem histórica, reconhecendo o racismo não apenas como a justificação para o que já era ignóbil na sua época, mas também como a consequência mais estrutural do colonialismo moderno. Não estamos a falar apenas de vítimas do passado. Estamos a falar também de vítimas do presente, de assassinatos como os de Bruno Candé e de Luís Giovanni, da violência policial e humilhação de Cláudia Simões e dos seus filhos, da sobreexploração dos portugueses negros e dos imigrantes que nos fazem ansiar por um país e por um mundo mais justos. Ainda hoje, os povos dos continentes colonizados sofrem as consequências deste passado e das relações económicas desiguais. Ainda hoje, africanos e afrodescendentes em todo o mundo sofrem as consequências sociais, políticas, económicas e culturais do racismo, cujas raízes mais profundas estão na escravatura. As reparações históricas e as políticas de reconciliação podem assumir diversas formas, mas todas elas exigem diálogo. Este debate é um debate sobre reconhecimento, antes de mais, e é um debate sobre reconciliação. Reconciliação com os povos outrora colonizados, reconciliação com o nosso próprio povo, em toda a sua diversidade. Fruto de uma longa luta do movimento anticolonial, antirracista e dos afrodescendentes, o tema das reparações históricas ganhou espaço no debate público. A Europa está a lidar com o seu passado. É assim na Alemanha, é assim na França, é assim nos Países Baixos. A escolha que temos de fazer é entre acompanharmos este debate europeu ou ficarmos amarrados à propaganda antiga, repetindo um tempo de proibição e de censura. Não nos deixaremos arrastar para um passado de versões oficiais que procuram ocultar a verdade histórica sobre o nosso país. O Chega viu nas declarações mais recentes do Presidente um pretexto para o ódio e para uma vingança contra a democracia. Decidiu apocar a Constituição e a dignidade da pátria que diz defender, com uma acusação absurda de traição que faz de Portugal uma anedota internacional. Se fosse levado a sério, o Presidente arriscaria 10 anos de prisão. E eu pergunto-lhe, Dr. Ventura, é essa a pena para quem tem uma opinião diferente da do Chega? 10 anos de prisão? É essa a pena para discordar do Dr. André Ventura?
Senhora Deputada, a favor de terminar.
Termino, Sr. Presidente. Não vamos perder tempo com a falta de sentido ridículo da extrema-direita. A guerrilha partidária do Chega apoca o país que amamos, polui a democracia e promove o pior dos insultos à história de Portugal.
Muito obrigado, Sra.
Esse insulto é a ignorância e a
Muito
falsificação.
Obrigado, Sra. Deputada.
Tenham
Tem
vergonha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Para um pedido de esclarecimento. Para um pedido de esclarecimento, é a palavra ao Sr. Deputado André Ventura.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, esta foi das intervenções mais infames que já houve nesta Câmara há muitos anos. Das mais infames. Das mais infames. Senhora Deputada, não é por nós. Não é por nós, é por todos os que nos estão a ver e têm familiares mortos e enterrados nas províncias ultramarinas. Por isso é que o Bloco de Esquerda já só tem 5 deputados. É também por isso. Agora, eu gostava de lhe perguntar, porque, ó, senhora deputada, é muito fácil vir aqui, dizer ali 3 ou 4 coisas para aquele vosso eleitorado que é cada vez mais pequeno, mas não ter coragem de concretizar. Então eu deixo-lhe ainda a pergunta, que se quiser dou-lhe uns segundos para dizer sim ou não, que é, os nossos pais e avós eram racistas ou não? Diga lá, porque o que disse ali em cima foi a nossa história racista. Então diga aos meus pais, os seus, os meus, os nossos de todos eram racistas. Os nossos avós eram racistas. Os nossos avós, os nossos bisavós eram racistas. Aqueles que levaram a bandeira que está neste Parlamento, que levaram ao mundo inteiro, vocês têm coragem de dizer que eles eram racistas? A esses portugueses tenham um bocado de vergonha. E digam, Sra. Deputada, se acha ou não, que devemos pagar indemnizações às antigas colónias, porque não têm capacidade de concretizar, nem coragem de o fazer. Finalmente, Sra. Deputada, sobre andotas, eu vou-lhe dizer uma coisa. A maior andota deste Parlamento são mesmo os 5 deputados do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deputado. O Bloco de Esquerda não tem tempo. Também penso que o Senhor Deputado não estará disponível. Senhor Deputado, não estará disponível, o Grupo Parlamentar do Chega não estará disponível para ceder os segundos necessários que o Senhor Deputado anunciou. Cede o tempo ou não cede o tempo?
Presidente, nós não temos nenhum problema em dar 10 segundos ao Senhor Deputado.
10 não chega.
10 segundos?
Mas 10 não chega, Senhor Deputado.
Ah, não, não dá. Pois, não dá porque não tem tempo.
Muito bem.
Oh, Senhor Presidente,
sim, senhor.
O Bloco de Esquerda que peça
o tempo
ao Partido Socialista.
O Sr. Deputado Figueiredo está a pedir a palavra para algum...
Sr. Presidente, em meio da vozearia não conseguimos perceber se tratou de um erro de matemática do Sr. Deputado ou se estava disponível para ceder um minuto ao Bloco de Esquerda
problema,
para responder
à intervenção do Dr. Não há problema, Sr. Deputado. O Sr. Deputado não percebeu, mas eu percebi. Portanto, não há cedência de tempo. Bom, Srs. Deputados, passamos então à próxima intervenção. Srs. Deputados, vamos lá deixar falar os outros. Srs. Deputados. Bom, então, para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Regina Bastos, do PSD.
Senhor Presidente, Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros, Senhor Ministro dos Assuntos Parlamentares, Senhoras e Senhores Deputados, em democracia não há temas tabu. Esta frase foi dita há poucos dias pelo Presidente de Cabo Verde. Ao seu lado estava o Presidente da República Portuguesa em visita oficial àquela ex-colónia. A liberdade de opinião é o oxigênio da democracia. Em democracia, a diversidade de opiniões não pode ser vista como uma ameaça. Os democratas ouvem e toleram os exacerbamentos nacionalistas, apesar de não os acolher na sua prática política.